Batuques e confetes.
Olá, pessoas. Aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes.
Oi, gente. Aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao nosso episódio 93.
Gabi, nesse 93º episódio, desculpa, eu não consigo não te dar uma alfinetadinha aí com nossa treta dos números. Mas a gente vai para o cinema, né? Um episódio mais audiovisual, vamos dizer assim, né? Puxando a sardinha um pouquinho pro meu lado.
No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz.
Eu não sei se é um filme de suspense, se é um filme meio biográfico desse último carnaval, mas bom, a gente vai falar de documentário, né? Documentário, a gente pode enquadrar esse filme em um documentário, mas fala um pouquinho aí mais sobre as três personagens principais desse documentário.
Nath, para esse episódio, né, que vai falar sobre esse documentário, a gente vai receber a telefonista, a repórter em decadência e a cinegrafista maluca. Olha, gente, esse papo foi muito, mas muito divertido. A gente riu demais, assim, as histórias que elas tiveram, assim, durante essa gravação, tudo, e as ideias que elas tiveram, né, até chegar esse documentário. Gente, é diversão garantida, né, não, Nath?
Com certeza, Gabi, elas também são divertidíssimas, né? Eu já quero transformar esse episódio em uma mesa de bar real, deixar de ser uma mesa de bar aqui online para ser uma mesa de bar real.
Não, já tá combinado, é só arranjar um dia, porque isso aí já tá decidido, que vai, a gente vai pro bar, entendeu? Porque deve ter muito mais história do que rolou aqui na gravação, mas, enquanto isso, né, nós temos o nosso História com Confete, né, não, Nath?
Exatamente, Gabi, e nessa História com Confete, a gente trouxe a pessoa que apresentou a gente para esse trio, né, que também já passou por aqui, o Vitor Belart, veio contar sobre uma experiência semelhante dele, né? E aí, Vitor?
História com Confete.
Fala, galera. Beleza? Obrigado aí pelo convite para poder contar uma história sobre o carnaval e o uso da câmera. Bom, eu comecei a usar uma câmera no carnaval quando eu passei a me fantasiar de mídia ninja. Uma fantasia que todo ano eu uso, né? Pelas ruas, pelo menos em um dia, já desde 2019. E, bom, é engraçado porque as pessoas acham que você é da mídia ninja de verdade, começa por aí, e em outras oportunidades, eu já passei a fingir que aquilo ali era o Band Folia, que é o repórter da Band, né, que vai pulando, ou então o Márcio Canuto, aquele cara da Globo que vai gritando no ouvido de todo mundo. Então dá para você brincar com vários personagens do jornalismo. Eu mesmo tenho a formação de jornalismo, trabalho com isso também, não sempre, mas já tenho, hoje em dia não mais, mas enfim, escrevo ainda, né? E, bom, história que eu me lembro é quando eu tava com... A câmera te dá vários acessos, né? Você pode pegar a câmera e se passar mesmo pela imprensa, e as pessoas respeitam, te dão passagem, deixam você circular. Então eu invadi o túnel com o Boitolo, dentro do Boitolo, na hora que tava tocando Índio Que Apito, não sei o quê. E aí, pô, a galera me deixou passar dentro do bloco, da corda, com a câmera, e eu vim filmando. Como se eu estivesse fazendo um plano em linha reta, assim, gerando uma ola das pessoas no meio do túnel, como se eu estivesse realmente sendo um cara da imprensa que tá filmando elas, mas não tava filmando porra nenhuma. E aí, tipo, no meio do túnel ali de Copacabana, eu andando em linha reta, apontando a câmera com um olhar fixo, como se eu fosse um cameraman mesmo, de show, e a população do bloco inteira me olhando e levantando os braços, assim, fazendo um movimento humano de ola, assim. Então é maneiro que você meio que se sente... Pô, dono do mundo ali, né? Tu tá passando em linha reta, tem, tipo assim, centenas de pessoas levantando, fazendo uma ola pra você, achando que aquela imagem vai pra algum lugar, e a minha câmera tá quebrada desde 2009. Então, tipo, é uma boa maneira de você zoar com isso, você poder brincar com o corpo, assim. Ainda mais no centro, onde câmeras foram usadas, né? para, enfim, cobrir manifestação. Eu mesmo tive a história de ser jornalista em manifestação, tomei porrada, etc. Tipo, bom de gás. Então é meio que você brincar também com o formato de filmar a rua em outra perspectiva da multidão. É, mas, pô, eu nunca radicalizei como o documentário do Não Carnaval tá fazendo agora. Por isso que eu acho que essa é um grande divisor de águas do audiovisual mundial. Boto muita fé no que elas estão fazendo. Um beijo para todo mundo e para vocês também. Valeu, Gabi, valeu, Nath. Tamo junto.
Cara, Belar, é muito louco isso, né? Porque, assim, tem lugares que sem imprensa te abre o caminho, tipo no carnaval, né? E tem lugares que te fecha os caminhos. E, Gabi, outra parada. Cara, o Belar tem que consertar essa câmera, porque imagina as imagens que ele teria de carnaval.
Gente, vamos levantar a hashtag, entendeu? Conserta a câmera do Belar, entendeu? Porque, cara, precisamos dessas imagens. Eu imagino a galera super empolgada, porque quem não fica empolgado quando vê uma câmera, né, gente? A gente quer aparecer, né? Nossos minutos de fama, né? Então deve ter tido imagens sensacionais, gente. Vamos juntar a graninha aí, vamos fazer uma vaquinha aí e vamos consertar essa câmera aí, Belar.
Não, e Gabi, inclusive, né, você já apareceu quando viu uma câmera, a gente tem um ouvinte aqui, né, um personagem do podcast, nosso RH, Lanzito, que deu entrevista pro Belar no carnaval, né, a gente recebeu fotos e tudo, como diria o Duduzão, tenho fotos.
Olha, gente, a gente recebeu essa foto no meio do carnaval. Sabe aquela coisa, aqueles encontros, assim, que a gente falou, gente, o pessoal do podcast se encontrando, tudo, a foto é sensacional, é um belo de um registro, né, não, Nath?
Com certeza, Gabi. É aquelas coisas que só o carnaval proporciona pra gente, né? Por falar em registro, isso tem tudo a ver com o nosso papo que tá chegando aí, hein? Você que é a mulher da apresentação, por favor, faça as honras da casa.
Como eu falei lá no início do episódio, né? A gente vai receber um trio de mulheres que se reuniram para registrar esse não carnaval, né? E como eu falei, né? A gente vai receber a telefonista, a repórter em decadência e a cinegrafista maluca. E aí, meninas, tudo bem? Vai!
Sabe um dia mais vencer a guerra e viver será só festejar. Vai! Eu!
Tudo bem, eu tô muito feliz. Muito emocionada que eu acho que chegou a hora da minha fama.
Será que a gente consegue se lançar dessa vez? Prazer, meninas.
Isso aí, meninas, o prazer é nosso e vamos começar esse bate-papo, mas eu primeiro quero saber como é que o carnaval entrou na vida de vocês. Uma de cada vez.
Eu vou pegar a palavra, porque eu acho que ele entrou em momentos diferentes, mas teve uma junção ali do trio. É, falando da minha pessoa, né, eu acho que eu nunca fui muito desse negócio de carnaval, não. Meu negócio era outro. É, mas aí, que na verdade eu era uma cientista, né? Eu trabalhava no laboratório e aí a Academia Brasileira de Ciência não gostava muito das minhas ideias, do que eu colocava na mesa. E aí acharam que por conta das minhas publicações serem um pouco controversas, era motivo suficiente de me expulsar ali da academia. Então, o que aconteceu foi que eu não tinha para onde ir, de repente era carnaval pós-pandemia, e aí eu vi ali uma oportunidade de talvez mudar um pouco o objeto de pesquisa, né? E aí acabei encontrando na câmera, né, um substituto para o meu microscópio. Então, na verdade, eu uso o carnaval não como o pessoal está ali se divertindo, eu não estou me divertindo. Para mim, carnaval é assunto sério, eu estou ali trabalhando, investigando, de fato, por que que tem tanta gente maluca na rua se aglomerando depois de uma pandemia, né, assim, que não era para estar se aglomerando desse jeito, não faz o menor sentido, a prefeitura não autorizou aquilo, e estava lá todo mundo jogando confete para cima e purpurina no sovaco. E aí eu fui ali investigar isso, mas de um ponto de vista puramente científico, não participei dessa festa e também não me diverti.
Bem, eu já participava, já conheci o carnaval, porque eu entrevistava subcelebridades, né? E aí a gente sempre teve muitas subcelebridades aí na Sapucaí, nas ruas, mas meu sonho sempre foi cobrir conflitos de guerra, conflitos globais. E aí fiquei sabendo que, né, a gente está saindo de uma pandemia, entrando num carnaval, tudo para dar certo, tudo para acontecer um grande conflito. Então, eu fui para as ruas esperando aí esse furo de reportagem, esse grande conflito acontecer, e esperando que fosse acontecer, no fim eu descobri que era uma boa forma de beijar na boca. Então, continuei seguindo esse carnaval intensamente. Foi isso.
Bom, e eu, na verdade, eu não entendi muito bem, assim, o que, que eu estava fazendo ali, porque eu só estava numa ligação, batendo um papo ali com uma amiga minha que começou a falar que ia ter carnaval, não sabia se ia no Rio, se não ia, acabei que encontrei o bloco, encontrei uns amigos e entrei ali naquela folia, mas no fim das contas o meu interesse sempre foi falar com as pessoas, ligar para os meus amigos que eu não vejo há um tempo, falar com a minha mãe, né, ver se alguém também queria fazer uma ligação, sair um pouco ali do WhatsApp e falar, né, boca a boca ali com uma outra pessoa. Então, também não tenho lá tanto interesse nessa folia como a Thaís traz, né? Ficar atrás do bloco, vai para lá e vem para cá, e pega o Uber e vai para outro bloco, e o bloco acabou e vai. Não vejo muita graça nisso, na verdade. Prefiro estar ali batendo um papo, né? Mais íntimo com alguém. Acabou que sem querer eu estava ali metida com essas duas malucas.
Olha, cinegrafista, eu vou falar do seu lado cientista, que no início da pandemia, a gente sugeriu criar um bloco quando tivesse tudo liberado, que era o Átila Liberou, né? Que o Átila bombava naquela época. Mas aí teve um ouvinte da gente que falou: nunca vai ter esse bloco, porque os cientistas não gostam de carnaval, não gostam de aglomeração. Então o Átila nunca vai liberar.
Pois é, não. O Átila, como um colega aí de profissão, né? Ele tá mais que certo. Na verdade, isso aí, uma aglomeração dessa é um antro, né? De proliferação de doenças, de maus costumes, né? De gente fazendo coisa que não deve. O problema é que quando a gente começa a documentar isso, a gente vai entendendo mais ou menos a motivação das pessoas e assim. Aí eu não quero que vocês me levem a mal, mas a gente teve que entrar realmente na festa, né? Como formas puramente metodologia científica. Beijar na boca, conhecer uma galera, né? Beber umas cachaçinhas, mas só para poder entender a motivação do pessoal. Mas eu concordo plenamente que é uma festa promíscua que não devia estar no ar, não.
E olha, com origens tão diferentes, como é que vocês se cruzaram no carnaval ou antes do carnaval, no bar? Como é que foi isso?
A minha amiga, a telefonista Ellen, ela me ligou, né, para falar assim: ó, vai ter esse furdunço aí, vamos chegar lá para ligar para umas pessoas. E aí ela ligou para a Luana também e a gente acabou se conhecendo. Na verdade, seria a telefonista o elo que conecta todo mundo, né, telefonista?
Exatamente. Foi o elo que conectou nesse carnaval, né? Mas a nossa proposta aí de telefonema, interação e entender qual é desse carnaval veio no carnaval de 2020, que eu tive a ideia de sair de lista telefônica e aí troquei com a Thaís essa possibilidade. A Thaís, gênia como é, a Thaís aprimorou a nossa ideia, né? A minha ideia de lista telefônica. E aí eu comprei esse telefone maravilhoso no Shopping Chão. Fizemos uma lista telefônica de cartolina e saímos de lista ligando para as pessoas, capturando os telefones ali nas páginas amarelas. E deu muito certo, a interação que a gente esperava aconteceu, literalmente.
Acho que a gente pode até contar, né, sobre como que era essa fantasia e explicar por que a gente não deu continuidade. Na verdade, como a Ellen telefonista remarcou, a ideia era ter um é o telefone e eu era a lista, né? Então a gente, na verdade, era um livro de fato de páginas amarelas em brancos com uma canetinha. E aí chegava no bloco, via uma pessoa interessante, falava: pô, tentei te ligar, mas não encontrei seu número na minha lista telefônica. Você pode anotar seu número para mim? E aí a pessoa ia lá, escrevia o telefone. Eu falava: não, peraí, mas tem que ver se não é de mentira, né? Se você me passou o telefone certo. Aí eu chamava o telefone, que era a Ellen, e aí eu vinha: ó, digita aí, 99587. E aí ela ligava, o negócio tocava, prim, prim, ó, é para você. E aí rolava uma brincadeira, enfim. Puramente ali também, só para a gente fazer amizade, a gente não tinha interesse nenhum de coletar números telefônicos, né? Mas aí no final do carnaval, no final do carnaval de 2020, a gente fez um grupo no WhatsApp e botou 44 pessoas no grupo com esses números que a gente tinha coletado. E aí
alô,
a gente.
Você que está ouvindo, que estava nesse grupo, ainda dá tempo, hein?
Pois é, manda um recado pra gente, né? Esse grupo ainda existe. Foi sumido. E aí, o melhor de tudo, que acho que é uma curiosidade, é que no ano de 2021, no ano que não teve carnaval, a gente estava ali de saco cheio, né, de pandemia, não tinha nada para fazer. Aí resolvemos reativar o grupo, que de 44 pessoas, algumas pessoas saíram, mas ainda tinha 22. E aí a gente mandou uma mensagem, né? Acho que a Ellen pode contar melhor como foi essa mensagem que a gente mandou.
A desse ano? Não, do ano passado.
Do ano passado, de 2021.
2021, a gente estava no meio da pandemia, ali fazendo vários nadas, como todo mundo, ninguém aguentava mais ficar no aplicativo, baixamos todos que existiam ali do mundo da paquera, baixamos, desinstalamos, saímos com alguns, nada muito ali relevante. E aí a Thaís estava em casa um dia, a gente falou, vamos reativar o grupo? Já que a gente não tá fazendo nada e ninguém tá, aí a gente mandou uma mensagem, né, agradecendo quem ainda pertencia ali, quem ainda tinha interesse naquele grupo, que já era, ainda eram umas 20 e tantas pessoas. E aí a gente fez a seguinte pergunta. Bom, se você quiser, né, continuar nessa zoeira aqui desse grupo, você responda a seguinte frase no privado para a telefonista ali com meu telefoninho, né, meu número, ou para a lista telefônica, ficamos ali na espera, né, do que as pessoas mais se interessavam nas mensagens no privado. E, do meu lado, nada muito interessante. A Thaís, eu já não posso falar por ela se alguma coisa me deu fruto.
E aí, para mim, não teve mais desenrolar, né, sinto muito aí, ouvinte, se você é um deles, que realmente não tem como você levar a sério uma pessoa que não cumpre a própria palavra, né? Minha mãe deve ouvir isso depois, cruz credo. Mas aí, enfim, a ideia, né? Essa foi 2020. E para 2022, a gente não achava que ia ter carnaval. E aí não deu tempo de confeccionar uma nova lista telefônica 2022. E aí eu estava passando pela Glória, ali onde a Ellen comprou o telefone no Shopping Chão, e vi uma câmera VHS e resolvi comprar para a gente ir de time analógico. E aí comprei um microfone também para a Luana. E aí acabou virando esse trio meio que espontâneo ali do carnaval, que não era para estar acontecendo e acabou acontecendo de qualquer jeito.
Eu apareci no grupo porque eu levei um pé na bunda, né? E dizem que pé na bunda só joga você para frente. E aí eu levei um pé na bunda no dia 30 de janeiro. Menina, acredite, não estou reclamando. Foi a melhor coisa que podia acontecer. Então, eu levei um pé na bunda em São Paulo. O pé na bunda foi tão forte que eu vim parar no Rio de Janeiro. E aí já caí de paraquedas aceitando todas as ideias delas e assumi aí o microfone. E foi isso, e aqui estamos.
E como é que vocês definiram no documentário quem ia ocupar cada função? Como é que foi esse processo?
A Thaís é o cérebro da nossa equipe de produção.
Não, na verdade, o que acontece? No primeiro não carnaval, a gente estava só zoando, né? Porque, assim como o telefone, eu estava filmando e a Luana entrevistando. Só que é muito interessante, assim como o telefone, depois a Ellen pode falar um pouco mais, mas quando você vai com uma fantasia que interage com o outro, as pessoas elas te procuram e elas espontaneamente agem de uma forma totalmente inesperada, né? Então, com a câmera, as pessoas começavam, né, você via exatamente quem era tímido, quem era extrovertido, e aí você vinha gente querendo dar depoimento, e aí vinha a Luana entrevistando, e aí rolavam entrevistas espontâneas. As pessoas realmente achavam que estava filmando, mesmo sendo uma câmera VHS de 30 anos atrás. E é a mesma coisa com o telefone, né? Que o pessoal se perguntava no meio do bloco se aquele telefone estava de fato funcionando. Perguntava, mas com quem que essa menina está falando? E é muito engraçado, porque aí a gente começou a realmente entrar na fantasia. E aí, para o segundo não carnaval, eu estava conversando com alguém que viu a gente, porque o pessoal começou a tirar foto e filmar, não sei o quê. Falou, não, vocês têm que fazer isso acontecer, esse documentário aí que vocês estão gravando. E aí a gente acabou, bom, beleza, já que vão ter dois carnavais, a gente aproveita e aí grava o que a gente não gravou no primeiro, a gente grava no segundo. Aí foi mais ou menos isso, não teve muito, apesar de eu ser o cérebro pensante aqui, científico, não foi muito arquitetado,
não. Falou um documentário no primeiro carnaval, mas ficou só na nossa memória, porque nada funcionava de verdade, mas a gente entrevistou 1 milhão de pessoas, a gente gravou 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas falavam no telefone da telefonista, mas ficou só na memória porque não era real. E assim, tinha um detalhe que o primeiro carnaval não tinha muita gente fantasiada. Ninguém estava esperando que o carnaval fosse acontecer. A gente mesmo foi, tipo, na fé, assim, vai acontecer, vamos. Se não acontecer, a gente faz o carnaval, né? A gente faz o nosso carnaval. Então tinha pouca gente, assim, realmente fantasiada. A gente acabou até dando uma entrevista, saindo numa matéria do Globo, porque era pouca gente. Então a gente interagiu com todo mundo, porque estava todo mundo com saudade de interação, de fantasia, de brincadeira, só que não tinha muita gente. Então, retornou, e aí falaram muito com a gente, mas, enfim, foi um sucesso, foi um sucesso.
Gabi, sabe o que eu lembrei? Você lembra quando a gente estava estudando para fazer o primeiro episódio sobre o carnaval de 1919, que a gente descobriu que fizeram um filme sobre esse carnaval, só que esse filme sumiu. Ninguém sabe que fim levou o filme. Foi tipo isso, no primeiro carnaval de vocês.
Altas coincidências, meninas. Olha, realmente, o que a Dati falou, eu falei, cara, quando a gente estava estudando, assim, para começar, né, que o nosso primeiro episódio, a gente contando sobre esse carnaval, né? E aí vocês já podem jogar essa, a gente já tem um marketing em cima, assim, pô, que nem 1919, que foi, se perdeu, mas está na nossa memória, né, não?
Gente, eu não sabia disso. Vamos anotar isso aí para botar no documentário.
É uma boa mesmo. Vou usar vocês para pesquisar. Mas acho que uma coisa que foi legal de não ter gravado de verdade no primeiro é que a gente foi Fulian. As personagens, elas nasceram do primeiro carnaval, que talvez a gente estivesse levando a sério no primeiro, não tinha sido tão legal e tão interativo como foi. Tanto que no segundo, no primeiro dia, chegou um momento, no primeiro dia, eu ia sair um pouco, tipo, vamos fazer sério? Uma hora a gente se olhou e falou, cara, vamos beber, porque... O sentido disso que a gente está fazendo, a brincadeira, é a gente estar se divertindo, a gente ser foliando também. Então, em nenhum momento a gente caiu nesse lugar de vamos fazer um trabalho sério, a gente tem que estar sóbrio, a gente tem que ter um olhar estético e profissional. Não, era a gente quis repetir o que a gente fez no primeiro, só que dessa vez gravando de verdade. Meio que isso, assim.
É por isso que a gente fala para todo mundo beber aqui e a gente faz bebendo também, tanto as lives quanto o podcast.
Eu ouvi a palavra não sóbria algumas vezes. É bom reforçar que nada ali foi gravado no estado de sobriedade.
Mas nenhum bicho foi morto, nada foi, nada não, de ruim nada. Aconteceu.
De jeito nenhum.
Algumas dignidades foram perdidas, mas é isso, outra história.
Não, faz parte da vida, tá tudo bem.
Não, meninas, eu tô justamente isso, né? Essa coisa da diversão, né? Do trabalho, tudo. A gente passa muito por aqui, né? No podcast também, né? Que a gente, né, vai fazer a entrevista, tudo. E aí, no fim, a gente se diverte também, né? Então, foi bom, que aí vocês conseguiram segmentar
Gabi,
isso,
desculpa,
né?
Desculpa, eu ia te interromper e contar para meninas que nessa a gente ganhou até 2 afiliados de podcast.
Por favor, pode contar.
Durante isso, a gente ajudou 2 entrevistados da gente, o Leozinho e o Rodrigo La Rosa, que chegaram como entrevistados, resolveram criar um podcast sobre percussão e aí viraram nossos afiliados. A gente encontra com eles na rua, no carnaval, eles vêm, Dinda!
Muito bom.
Vocês vão arrumar uns afiliados também, por aí.
É o Vale do Silício do carnaval carioca, né? Só vai nascendo ideia.
Vai todo mundo se conectando, no final todo mundo se conhece de algum lugar.
Sim, eu acho que no final das contas, o que a gente tem percebido nessas semanas pós-carnaval é que mesmo se o documentário nem sair, a gente sabe que impactou pessoas, porque a gente fez elas rirem muito, achando que a gente era maluca, no mínimo, e a gente não é, estava bêbada. Mas no nosso estado comum já é muito parecido. Então, acho que a gente já conseguiu marcar algumas pessoas, né, com a nossa fantasia. Isso já vale. Assim, teve aposta, né, se o meu telefone era de verdade ou se não era. enfim, a gente conseguiu contagiar as pessoas, né, com a nossa ideia aí de interação. E também um pouco, né, do que a Lu falou, assim, perceber que não há mais tantas fantasias na rua, eu não sei se é porque não ia ter carnaval e no fim teve, mas acho que isso que fez a diferença também, né, acho que para nós o carnaval é isso, sempre vai ser isso, não é... Enfim, tem muitas coisas aí dentro, mas é principalmente se fantasiar, né, como a proposta ali de muitos anos, e brincar com um personagem, isso acho que a gente tá fazendo muito bem.
E essa coisa de se fantasiar, eu acho que é uma coisa muito do Rio, né, porque assim, eram os últimos dois carnavais oficiais, eu passei em Belo Horizonte, e eu sentia muita falta disso, assim, os blocos, as fanfarras, até que tem a galera fantasiada, mas os blocos maiores, os blocos médios, não tem, e eu chegava, tipo, tem, eu sou louca por música brega, e aqui eu vou no Fogo e Paixão toda paramentada, e você chega lá, uma fantasia melhor do que a outra. Aí eu cheguei no Beijo do Vando lá, que é o equivalente ao Fogo e Paixão aqui, uma vez que eu fui, tinha até a Gretchen cantando, toda brega, e eu, tipo, era a única pessoa brega do... Era aquela fantasia, sabe, sainha de tutu, eles vendem coisa, canequinha do bloco. Eu falei, então, gente, eu tô aqui toda trabalhada na oncinha, na zebra.
Abadá. eu acho que o legal também das nossas fantasias é que não é uma fantasia, tipo, não é uma fantasia aparente, né? Então, quando você olha a pessoa com uma câmera, você acha, a primeira coisa, nossa, tá filmando de verdade. Aí você vê que tá filmando o chão, tá filmando ali não sei o quê, que realmente não tem a postura de uma...
Tá andando meio torto.
Andando meio torto. E aí você fala, não, peraí, acho que não sei se é mesmo. E essa coisa do não sei se é... é que torna a experiência do carnaval mais fantasiosa, né? E pra gente também, assim, o fato das pessoas acharem, no primeiro não carnaval, de acharem que eu tava de fato filmando, quando eu não tava filmando nada, era muito engraçado, porque me dava um poder, sabe? Me dava uma sensação de que eu, de fato, tinha aquela profissão. E o mais curioso ainda é que eu acabei fazendo vários amigos do audiovisual, eu nunca tive tantos amigos do audiovisual na minha vida, e depois desses carnavais, assim, eu fiz vários, e aí eu acho que isso é engraçado também, que é a coisa do realmente você entrar dentro da fantasia e acreditar tanto que ela é verdade, que em algum momento ela se torna maior do que você, e agora a gente de fato tem um projeto de um documentário, que é uma coisa que, se você me perguntasse 3 meses atrás, eu jamais pensaria que isso era uma possibilidade dentro aqui desse trio, né?
E acho que isso é algo que a gente queria destacar muito no documentário, que saiu muito nas entrevistas, assim, que é o carnaval como algo muito lúdico, uma analogia com ser criança, com brincar, com ter a liberdade de imaginar e de ser uma pessoa a cada dia e realmente assumir um personagem sem medo de julgamento, sem qualquer tipo de amarra, né, que a gente tem no dia a dia. Assim, a gente conseguiu captar isso tanto em imagens quanto em entrevistas assim, que a gente fez, e que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo mesmo, com esses personagens que se perderam dentro dessa coisa muito lúdica, assim, de brincar sem ter medo.
E meninas, como é que foi a escolha dos blocos que vocês iam filmar? Como é que foi isso? Foi intencional ou foi os blocos que a gente sempre vai mesmo? Ou os blocos que a gente vai parar? Porque no carnaval a gente às vezes vai parar nos blocos, né? A gente nem sabia que ele existia e a gente tá lá. Como é que vocês definiram isso?
Ó, eu acho que era quem mandava a mensagem primeiro. Ó, tá tendo concentração não sei onde. Bora, bora. É isso que a gente vai mesmo.
Foi exatamente igual teve... todo mundo, né?
Eu já tive carnaval de fazer planilha e itinerário. Esses últimos aí foi.
Todo mundo
quem
começa
mandava...
assim e termina perdido na Praça Mauá, no 3 anos depois.
Agora é Praça da Harmonia.
Agora é Praça. É porque esses 2 anos que eu passei o carnaval fora do Rio, deu um nó na minha cabeça. O carnaval de fevereiro eu não fui, eu sou asmática. Aí eu fiquei com um pouquinho de medo do carnaval de fevereiro. Fui a uma festa, só aquelas festas que estavam tendo no... Como é que era o nome daquele lugar? Era marcado para começar às 8 da manhã, começava às 11. Nanau.
Nanau.
Fui a uma festa lá e fui aqui no Salgueiro só. No segundo eu me joguei. Mas eu senti essa diferença, porque eu falei, gente, quando eu saí do Rio... O último carnaval que eu passei no Rio, as coisas estavam... as coisas escondidas eram na Praça Mauá, agora tá tudo na Praça da Harmonia, eu não sei direito para onde eu vou, assim, eu vou seguindo o fluxo, mas eu sabia um destino, agora eu não sei mais.
Mas assim, a gente tem uma entrevista, que vai ser uma das, dando spoilers aqui, né? Acho que é uma das entrevistas finais, que é basicamente a Thaís, num domingo, 3 da manhã, entrevistando um cara X dentro de um táxi, perguntando onde é que a gente tá indo. E o cara fala, a gente tá procurando o Tecnobloco. E acho que é isso, assim, entendeu? A gente viveu como folia. Então, é a mesma coisa que todo mundo tava fazendo, caçando bloco e que grupo do WhatsApp tá falando onde tá. A gente fez também. Acho que teve uma ou outra, né, que a gente... queria entrevistar alguém específico e foi para um bloco.
E não conseguimos.
Mas no fim, a gente conseguiu. Porque a gente chegava muito louca quando eu acabava o bloco para entrevistar, a gente já perdia a pessoa. Então, foi muito mais no orgânico mesmo.
Qual foi a entrevista mais marcante de vocês? Teve algum personagem daqueles que vocês foram? Pô, se fulano aparecesse, eu queria entrevistar ele. Rolou?
Ah, eu acho que... tiveram muitas bem marcantes, né? Eu realmente não quero dar spoiler, assista o nosso documentário depois, em breve em todas as plataformas de streaming, mas eu acho que tiveram algumas mais profundas, né? Porque o que acontece? A nossa pergunta principal, né? O nosso objeto de pesquisa, de novo, né, trazendo a metodologia científica, era investigar se o que, que era liberdade para o Fulião, né? Então a gente perguntava isso para a pessoa, o que, que é liberdade para você e se você se sente livre no carnaval. E aí essa pergunta ela provoca respostas muito inusitadas, né? Então tinha gente que dava perguntas super bem humoradas e que a gente nunca ia esperar que ela ia falar aquilo, então era muito engraçado, e tiveram respostas meio chocantes, assim, sabe, realmente profundas e que provocaram na gente reflexões posteriores ao carnaval, né, que a gente ainda está um pouco matutando o que foi aquilo. Então, eu não consigo dizer especificamente uma, assim, que me marcou mais, acho que é um conjunto, e que tocam pontos diferentes, assim, a gente conseguiu explorar tanto a coisa mais... carnavalesca, né, daquele hit, daquela brincadeira, quanto questões realmente bem, bem profundas sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre o que significa viver um carnaval pós pandemia e tudo que essa catarse significou na vida de cada fulhão que estava ali pulando também, sabe?
Vocês estão falando sobre essas respostas inusitadas, né? Tem uma pergunta aqui, mas eu não vou adiantar a pergunta, né? Que virou nosso momento de sessão terapia. A gente botou na pauta em geral, assim, para fazer uma pergunta normal. Cara, tem umas respostas aqui que eu até anoto no meu caderninho, gente.
É
assim,
história junto com as pessoas, né, faz.
Exatamente. Mas eu não vou. Vocês não vão dar spoiler, também não vou dar spoiler do resto da entrevista. Mas a ideia é essa, assim. Acho que a galera abre o coração, né? Eu acho que o carnaval toma tanto a gente que a gente acaba abrindo o coração e vai falando assim, a gente fica assim, meu Deus, que reflexão, né?
Eu ia perguntar para vocês justamente o que significou para vocês esse carnaval pós-pandemia, assim, porque eu cheguei na terça-feira depois na minha terapeuta e fui contando do carnaval, né? Fiz meu diário do carnaval na terapia. E ela virou para mim e falou assim, Natália, tem gente que tem de rito de passagem, Réveillon, aniversário, eu tô chegando à conclusão que o seu realmente é o carnaval. E eu tinha vindo do Boitolo, toda animada, ó, seu Réveillon é o Boitolo, aí é o Boitolo. Eu falei, acho que faz sentido.
Muito bom.
Eu posso responder. Para mim, eu me mudei para o Rio de Janeiro em fevereiro, né? Então, a minha vida ela mudou muito, virou de cabeça para baixo ou de baixo para cima em fevereiro, que foi o mês que a gente começou a voltar aí para o carnaval. Então, para mim, significou muita coisa, assim, desde da festa e de ocupar a rua, que é algo que eu já amo. O carnaval do Rio de Janeiro é algo que eu amo, e sair do carnaval e ir para um lugar que é a minha casa, que eu moro aqui agora, foi muito marcante. E o documentário em si, assim, que virou proporções totalmente inimagináveis, assim, não era algo que a gente esperava que realmente ia acontecer e está acontecendo. Então acaba virando também um projeto pessoal, assim, que a gente tem um carinho, tem paixão de fazer e de pesquisar e de ver tudo que tá vindo a partir disso, né? E eu acho que, e principalmente na companhia dessas duas, que me fazem rir muito, assim. Acho que a base dessa relação aqui é rir, sabe? Se a gente não estiver dando risada, nada faz sentido. Eu acho que para mim, pro momento que eu tô vindo, foi tudo muito mais leve, assim. Então, para mim, talvez fazer essa declaração de amor, assim, para minha equipe de reportagem carnavalesca.
A base dessa relação não é só rir, é a Thaís falando. Eu acho, na minha opinião. Eu comentando. Então, eu tava falando com a Nicole essa semana, que é minha terapeuta. Da Luana. Nossa, é muito bom o Rio de Janeiro. Nossa, eu tô amando o Rio de Janeiro. Nossa, minha vida nova no Rio de Janeiro. É sobre isso. Todo sábado, na Barraca 22, é sobre isso. Ai, pra mim foi muito, muito especial. Assim, eu sou carnavalesca, cara, desde que eu tinha, sei lá, 9 anos de idade no interior. Eu ia na matinê, depois eu tinha idade já pra ir à noite com as minhas amigas. Eu ia todas as noites no clube, no carnaval. Aí eu fiz 18 anos, eu viajava todo o carnaval pra ir pra uma cidade maior, pra curtir. Passei depois 4, 5 anos da faculdade indo pra uma micareta. Todo ano com as amigas, fechando casa na micareta, até que me mudei para o Rio de Janeiro. E todo o carnaval estava lá na rua, etc. E eu acho que porque a nossa vida também é muito, muito a rua, né? A praça, a rua, a cerveja do ambulante, o samba, o forró, enfim, o bloco. E ter, não, né, não poder viver isso durante 2 anos foi realmente muito desesperador, acho que não só para a gente, mas para todo. Todo carioca que é apaixonado por isso, né? Que isso realmente faz muito sentido. Então foi muito, muito, muito libertador ver a gente na rua, nem aí para nada, nem para ninguém, tomando nossa cerveja, eu de chinela havaiana, no caso. No...
Com o pé só de chinelo. Com
o pé só de chinelo. Nossa, foi muito mágico, assim, muito mágico.
E eu acho, pegando o gancho da Eren, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas pelo nosso sotaque, mas nenhuma das três são cariocas. O que é bem controverso.
Eu falei, eu não vou fazer essa pergunta, que depois elas vão falar, não, nós três somos nascidas e criadas no Rio.
Não.
Isso já foi falta, isso foi bastante falta já da gente. Tipo, caraca, alguém vai levar a gente a sério? Três
não,
meninas que não são do Rio de Janeiro, falando do carnaval do Rio de Janeiro.
É, claramente, assim, tem algo de errado aí com esse documentário. Então, a gente, por isso, a partir daí, a gente já sabe que profissional e coisa boa não vai ser, né? Vai ser daí para baixo, mas eu acho que o pessoal vai se divertir. E para mim, a questão, né, que toca muito o carnaval é que a minha grande conexão com o Rio tem a ver com a conexão com o carnaval. Então, o carnaval ele é meio que plano de fundo de toda essa transformação para a gente hoje se autodeclarar carioca de coração, apesar do nosso RG constar outros estados, né? Então, eu acho que viver não um carnaval, né? Pós-pandemia, para mim é esse resgate de também resgate de ser carioca, de estar aqui vivendo a minha história, né? Não a minha. Não precisando ser a Thaís que nasceu no Paraná, enfim, que teve toda a história de vida dela, mas agora é a Thaís que escolhe ser uma cinegrafista na cidade do Rio de Janeiro e contar uma história da cidade que ela escolheu ser a cidade dela, né? Enfim, acho que é um pouco sobre isso, assim. Para mim é um grito de independência.
Tô falando que essa galera abre o coração aqui.
A gente que nasce no Rio, a gente não teve. A Gabi quase nasceu num barracão de escola de samba. Ela então não teve chance nenhuma. Eu nasci véspera de carnaval. Minha mãe disse que meninava com um bloco passando embaixo. Então a gente não teve muita escolha. E vocês que escolheram, é muito legal também, né? Ver esse outro lado, assim, de vocês contando por escolha. Vocês não foram naquela pressão de. Tava ali chorando com o surdo tocando.
Nossa, mas olha, eu acho que só se escolhe quem não conhece. E se conhece e não gosta, não vem quem.
Não anda com a gente.
Não anda com a gente.
Não, isso era muito engraçado. Isso era muito engraçado quando eu ia pra BH. O carnaval de rua de BH é muito legal também. Lembra o carnaval de rua do Rio.
Fora os mineiros, né, Natália?
Vamos e a cachaça combinar. De que vende no meio do bloco, gente, é maravilhosa, uma garrafinha. Eu tenho umas fotos com umas três, assim, eu falo, mas gente, eu bebo lá, mas eu compro para trazer pro Rio também, tá? Não é só a cachaça.
Que dia chega o nosso brinde em casa?
Oi?
Uma garrafinha em casa. Que dia que chega o brinde dos convidados do podcast?
Gostei.
Tem a galera do Jambu no podcast para ver, eles vão me notar, vão mandar um brindezinho do Jambu, mas não, quem sabe, João Bruna, se quiser mandar, a gente aceita.
Por favor, aceitamos, estamos abertos a parcerias, entendeu? Por favor.
Eu aceito um mineiro mesmo. Não precisa dar cachaça, não.
Pode mandar um mineiro.
Graças a Deus. Ô, Ellen, isso vai ficar registrado no podcast das meninas.
Mas é pra ficar. Eu tô louca, eu não consigo achar esse bendito. Eu não sei
onde é que ele tá. Fica aí o apelo desesperado da telefonista.
Telefonista desesperada.
Telefonista, você botou o DDD para falar com os mineiros? Vai ver que tu esqueceu, não tá conseguindo.
Deve ter sido isso. Deve ter sido isso. Porra.
Não tá completando a ligação com a mina, gente. Não, telefonista tá desesperada.
Não, talvez tenha que dar uma partida assim para Cabo Frio, nos feriados, uma coisa assim.
Talvez por lá.
Agora, uma coisa falando desse negócio de terapia, acho que é interessante trazer aqui, Ellen, é aqueles dados estatísticos que a gente coletou no Carnaval de 2020, que se concretizaram também em 2022, sobre as ligações. Quer contar um pouquinho mais para as meninas?
Olha, eu não sei se a gente fica feliz ou triste, sabe? Mas 99% das ligações do Fulião é para mãe. A cara, Natália, eu também.
A minha mãe me liga no carnaval, eu não ligo para ela.
Ligam, sempre. Alô, mãe, mas não tem absolutamente nada de interessante que você possa falar para sua mãe nesse exato momento. Vamos ligar para outra pessoa. Aí alguns falam com a Dilma, outros com o Bolsonaro, na época, né? A gente ligava para o Temer também, mas basicamente todo mundo liga para a mãe. Para dizer que está no bloco, não é para falar nada. Não, mãe, estou no bloco!
Estou vivo!
Freud explica, viu?
Aí Freud. A única pessoa que ligou para o irmão, a telefonista se apaixonou.
Apaixonada.
Né? Ainda.
Pela pessoa ou pelo irmão?
O irmão eu ainda não conheci, né? A gente combinou de se encontrar para ele me apresentar o irmão dele, mas ainda não tive essa.
Ele podia ter aquele sotaquezinho mineiro, de repente.
Ah, então é. Eu não achei nenhum mineiro nesse carnaval, acho que eles não vieram.
Eles estão muito focados no carnaval de verdade.
Eles são muito bairristas. Parece que
minhas mineiras me levaram para lá, mas não vem mais para o Rio. Como assim?
Eles são muito baixo astral nesse sentido, só quer ficar por lá.
Oh, mas eles vêm pro Ronk, tem várias fanfarras de Minas que vêm pro Ronk. Depois eu te passo.
Nossa, a lista dela. Vai rolar Ronk esse ano?
Rolou de Porto Alegre, né? Semana passada.
Mas o do Rio
eu acho que vai rolar.
Vai, com certeza.
Ótimo.
Vai rolar. Cola com a Nath aí, que a Nath vai te passar os contatos, aí vai que rola, acha esse mineiro aí, porque o telefone não rolou.
Olha, ela liga para Deus e o mundo e não consegue ligar para um que preste.
Não, a gente, acho que tem uma coisa interessante que a gente pode comentar também, que a nossa telefonista, ela tá viciada no telefone, ela não consegue mais atuar, tomar atitude em qualquer festa pós-carnaval sem ter foto no telefone. A gente já combinou que a partir de agora ela vai sair com o telefone em qualquer festa durante o ano inteiro.
Tipo um sambinha, vamos no sambinha, leva o telefone, porque aí pelo menos ela tem mais atitude, entendeu?
Porque aí ela vê uma pessoa, a gente fala assim, chega lá, e ela, não, eu tô sem meu telefone, eu não consigo, eu não sei atuar. Fala, caramba, você é a telefonista, você sabe. Esses dias ela foi abraçada de uma pessoa do samba, a pessoa falou assim, muito obrigada, você transformou meu carnaval. E ela não consegue, aí falou, agora tem que andar com o telefone o tempo todo para conseguir continuar atuando aí, fazendo sucesso.
Não, mas eu tô sabendo que vocês têm um projeto de um samba também aí, né, além do documentário.
Não, esse vai ser um estrago na história do Rio de Janeiro.
Esse daí, vamos dar um alô pro nosso amigo Javier, que esse é outro trio. Esse é um trio
do qual
a Luana não faz parte desse, porque a Luana não é muito boa com ritmo. Aí a gente substituiu a Luana pelo Javier.
Não, mas tamo junto, Luana. Eu tentei tocar um ano, foi uma desgraça, eu passei pra produção do bloco.
Não, boa, mas eu entrei sim na banda porque eu sou uma péssima empresária. Então eu sou a empresária do grupo.
É, qual que é a proposta, né, da pior roda de samba carioca? É, se você sabe tocar algum instrumento, você não é bem-vindo. E aí a ideia é a gente realmente ser uma roda bem ruim, que vai servir uma cerveja bem ruim, de preferência quente, num lugar não tão agradável. E aí a ideia é que as pessoas cheguem lá e aí elas vão estar esperando algo muito ruim. E aí pode ser que não seja tão ruim, vai ser legal. E aí é a nossa jogada de marketing, entendeu? Então a gente vai lançar agora, dia 25, né, Ellen? Vai ser dia 25 de junho. É, ainda não, o local ainda não foi definido, mas a pior roda de samba carioca vai estrear no nosso aniversário. Então, todo mundo aqui, Gabi e Nath, vocês estão convidadas, os ouvintes também do podcast, apareçam lá no nosso aniversário.
Preparem o gogó, porque depois de cada música, a gente precisa que vocês vaiem muito. Muito ruim, fora, fora! E aí a gente vai ver que realmente estamos cumprindo a função da nossa... Na nossa roda de samba.
Meninas, não sei nem porque vocês estão chamando a gente. A Nath tem lugar garantido. Já ela vai de qualquer jeito desse bloco aí. Nessa roda de samba aí. Vai de qualquer jeito, entendeu? Porque realmente tocar não é bem o que ela faz melhor, não.
Não, tem duas caixas aqui. Eu já posso fornecer duas caixas para a roda de samba.
Oh,
estão desafinadas, mas acho que ninguém vai perceber.
Mas não, mas é isso.
Eu também tenho ideia.
A gente ensaiou uma vez até hoje. A gente não vai ensaiar até o aniversário, para a gente ficar bem ruim e fazer um bom lançamento.
Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente tem alguns projetos, né, pessoais. É um grupo de amigos
todo
com muitas péssimo. Aspirações, muitas aspirações
todo
e
pouco
talento.
E meninas,
a Gabi, ela tá rindo, é que as pessoas não estão vendo, mas ela tá se contorcendo. Assim.
Não, ela nem abre o microfone, assim, ela só rindo, só tá rindo da gente.
É, exato.
Só abre pra me zoar, se não for pra me zoar, ela nem vem. Amiga, tá tudo bem?
Cara, que o caminhão do lixo tá aqui. Aí, tipo, quando eu vou abrir o microfone, começa a dar. Tá difícil.
Mas olha essa vista, Rio de Janeiro, São Paulo tem isso não.
Não, mas meninas, eu ia perguntar para vocês, dentro desses vários projetos que vocês têm, qual o maior desafio?
Olha, não sei, acho que para mim é entender que isso é um projeto paralelo e não minha vida principal, né? Porque a gente tem os nossos trabalhos que, de fato, pagam as nossas contas.
Isso e aí a gente por aqui também. De vez em quando a gente fica meio tenso de saber o que tá rolando, assim.
É, a gente, assim, de fato, abrir espaço na agenda pra gente conseguir fazer algo legal tem que ter dedicação também, né? E aí, o que acontece é que no segundo Não Carnaval, a gente realmente coletou materiais incríveis, né? Porque a gente gravou tanto com uma GoPro acoplada na câmera VHS, quanto uma câmera Canon, quanto o celular gravando as entrevistas com o microfone. Então, a gente tem horas e horas e horas de material, que se a gente não fizer nada com isso, vai ser perdido, e é um material muito precioso. Só que para a gente conseguir realmente tirar isso do papel, tem que ter disciplina, tem que, eu, no caso, aprender a editar filme, porque eu não tenho nenhuma formação no audiovisual, sou totalmente leiga.
Se quiser ajuda, tô aí.
Cara, então, é sobre isso. A gente está aqui coletando contatos e pessoas que saibam de alguma coisa, porque a gente não sabe nada. E aí, é produzir algo, né? Uma coxa de retalhos, mas que acho que é isso. Tem que ter dedicação para sair algo legal, né? E que acaba sem budget, né? Sem orçamento e sem tempo, acaba sendo um pouco mais difícil. Esse é do meu lado, não sei o que as meninas têm a dizer.
Não, eu acho que é isso também, mas algo legal é que a repercussão empolga a gente mais, assim. Então, por exemplo, faz quanto tempo já acabou o carnaval? Faz umas 3 semanas, um mês? Você faz isso? Não sei, eu tô...
Mais ou menos isso.
Também não acabou ainda. Enfim, mas aí...
Então,
mas é
carnaval
isso,
no Rio já é esse, não termina nunca.
Exato, mas aí a gente tá ali, tem um material, a gente vê um dia, se empolga, fala, vamos fazer as paradas. Daí a gente... Aí fica ocupado com as coisas pessoais, só que aí surge alguém que do nada traz umas ideias pra gente, fala, nossa, eu vi o material de vocês, o que vocês acham, tal coisa, e empolga a gente de novo. Então vai surgindo ao longo do caminho, e aí a gente tá falando do Vitor, né? Alô, Vitor, Belas, que a gente conheceu durante o Boto, e que depois ele já empolgou a gente de novo, tipo, cara, eu até falei pra ele, falei, ah, me ajuda com o roteiro, eu vou fazer o roteiro, eu queria que você desse uma olhada, você tem, tá, você estuda isso, e etc. Então, a gente vai encontrando pessoas ao longo do caminho, acho que isso é muito legal de destacar, que até antes do documentário, a gente falava da ideia, e ia surgindo gente, de diferente, não só gente do audiovisual, mas gente até de outras coisas, fala, não, eu posso ajudar vocês com tal coisa, eu posso fazer um mapa geográfico dos tipo, lugares que vocês passaram, geolocalização, não, a gente pode, eu posso limpar o som para vocês, então, tem gente afim, sabe, isso também dá mais animação pra gente, que faz sentido, que a gente realmente entregar o material a partir de tudo que a gente gravou, que a gente fez nessa festa.
E acho que só para complementar a nossa... A ideia, na verdade, é um metadocumentário, porque é um documentário sobre foliões que se perdem na fantasia e decidem gravar um documentário, né? Mas essas foliões aqui, né, que são essas personagens que a gente acabou criando e entrando e se tornando, elas são parte, né, elas são personagens de um documentário, de um filme, mas elas não são as protagonistas, né? Na verdade, existe uma série de pessoas que fazem parte dessa festa e que estão ali juntos contribuindo, então... a gente brinca, né, que a gente está ali, né, como co-dirigente do negócio, mas, de fato, o tema central não somos nós, e a gente não quer, tanto por isso que a ideia não era nem falar o nosso nome aqui, porque a gente não queria trazer atenção para as criadoras, entre aspas, né, porque essa não é a proposta. O carnaval é sobre todo mundo que estava na rua fazendo ele acontecer. E é isso, o documentário acaba sendo isso também, porque tiveram muitas pessoas interessadas em colaborar, até hoje vão surgindo. Agora acabei de arrumar uma amiga editora aí pra, também, então é um pouco sobre isso, né? Cada um entrega um pouquinho de si para fazer isso acontecer, e é um pouco sobre como o carnaval funciona, né?
Não, Thaís, vamos apresentar o Ângelo, né, Nath, para elas, porque, cara, sinto que vai rolar sinergia
total. Estava pensando nisso agora. Vocês talvez conheçam o Ângelo, ele é um fotógrafo que anda com a touquinha do Sonic pelos blocos.
Cara, eu acho que a gente já falou com ele em algum momento, mas eu não... Ângelo, se eu falei com você, se eu te entrevistei...
Tem lembrança um pouco bêbada, assim.
Tem que rolar esse encontro, gente, por favor. Sinto que, cara, vocês vão... Várias trocas, entendeu? Cara, ele participou do nosso segundo episódio, não foi, Nath?
Foi
episódio 2?
Ele foi nosso primeiro entrevistado, foi nossa cobaia.
Coitado, gente. Não sei se é melhor vocês ouvirem o episódio, não, porque a gente estava bem no começo, mas enfim, vamos lá, né? Desapega, né?
Não, depois mas que Gabi, ele fez o nosso episódio de um ano também, de aniversário, a gente trouxe no ano os três primeiros entrevistados. Aí foi mais sério, ele até chorou, foi mais emocionante, mais bonito.
Mas eu acho que é interessante, é mais uma pessoa, assim, pô, é muito legal, assim, acho que vai dar tudo certo, sabe, vocês hoje, a gente vai apresentar, vai ser mais uma pessoa para entrar nessa rede, né, porque vocês estão construindo uma rede, né?
Total, total. Queremos contatos, depois passa.
a gente vai trocar bastante contato.
DDD31, por gentileza.
Ó, tem uns programas com uma galera de BH também aqui da gente.
Ó, tem os programas, o telefonista, aí você já...
Ela gerencia os nossos contatos.
Eu não queria falar nada, mas a telefonista, ela veio para esse programa só para procurar um menino, que está procurando um menino, que é o objetivo dela aqui.
Mesmo porque eu tenho mais o que fazer, né, do que ficar editando o conteúdo do documentário. Eu tenho umas ligações, eu tenho que ir atrás de outras coisas. Por isso que eu tô aqui.
Isso é um ponto também que eu queria falar aqui, um disclaimer, né? Por que que a gente convidou a Ellen? Porque assim, não faz muito sentido, né? acho que é a grande questão. Ela tem uma pessoa na câmera, uma pessoa no microfone e uma pessoa no telefone, né? Então, a grande questão é que não tinha como a gente fazer um podcast e o documentário, na verdade, não existe sem a telefonista, porque, na verdade, além dela ser a fundadora do movimento analógico, né? Que ela realmente fez o analógico voltar a ser pop, isso é muito importante trazer assim. Tem outras pessoas no carnaval que têm esse movimento, mas eu acho que de forma tão intensa como ela faz no carnaval, realmente ela é uma pioneira. E para mim, né, como é, com esse foco sempre na ciência, eu acho que ela é um objeto de estudo fantástico. Então, para mim, ela é a nossa musa. E aí a gente voltou. Ela é a musa inspiradora. É assim, se um dia você conseguir acreditar numa fantasia que você está colocando assim, da mesma forma e a mesma intensidade que ela acredita que o telefone dela está fazendo ligação, cara, objetivo concluído, assim, realmente ela é uma pessoa fantástica e não tinha como a gente vir falar aqui sem convidá-la.
Muito não, obrigada, mas olha, a telefone, um telefone é essencial a qualquer produção, você tem que fazer várias ligações, agendar várias entrevistas.
Eu falava que ela era pauteira, que ela recebia as pautas ali, as pessoas que a gente tinha que entrevistar, mas o que eu mais ouvia era: ela é atriz? A gente fala assim, não. Ah, então ela é maluca. Ela é louca. Pode ser.
Eu acho que...
Sou totalmente sobre, sobra.
Sobre esse negócio da esse comentário da Luana, é até interessante trazer que em algum momento, né, na catarse ali do bloco, eu ouvi uma pessoa virando para outra falando da Ellen no telefone e falou assim: essa menina é completamente pirada. E aí eu fiquei pensando, ou será que não é ela que tá, é a única pessoa sã no meio de todo mundo aqui, né? Porque ela tá ali totalmente maluca, mas falando verdades que às vezes a gente, não sei, acho que é às vezes a gente acha que uma pessoa é insana, mas na verdade ela pode estar mais perto da realidade do que a gente de fato está.
Eu já não posso revelar o que eu estava falando no telefone naquela hora. É muito...
Acho que a música da Ellie é aquela balada do louco, sabe? Dos Mutantes. O louco é o que não é feliz, né? Louco é o outro.
Eu acho que é porque eu tenho muita saudade de falar no telefone, gente. É sério, eu adoro telefone.
Deixa eu contar para você, Ellen. Vou contar. Eu fui assaltada no meio do carnaval. Eu, como a Nath falou, né, sou muito envolvida com escola de samba. O único dia que eu não fui desfilar, eu ia na Casa Bloco, né, com a Nath, mas com uma amiga nossa, né? E aí eu estava saindo de casa, fui pro ponto de ônibus. E aí o que aconteceu? Me assaltaram, voltei para casa, não fui para lugar nenhum, né? E aí o que aconteceu? No dia seguinte eu tinha que desfilar pela Vila Isabel. E eu estava sem telefone, porque no meio do carnaval, eu tipo desfilo em várias escolas, tipo, o meu horário fica totalmente virado, eu não tinha dinheiro para comprar um telefone, um celular, não sei o quê. Aí eu peguei um belo aparelho do meu pai, daqueles que abrem de flip, assim, três toques. E eu tinha que ligar para as pessoas, porque eu falei, gente, eu preciso te ligar ou te mandar um SMS.
O bom é que esse era antifurto, né? Porque se o cara visse, ele não ia nem querer. Ele falou assim, não
ele ia me dar o dele, no mínimo.
Ou ela jogava na cabeça dele e matava.
Com certeza.
E aí... Desculpa. Quer falar?
Não, pode terminar, por favor.
E aí, gente, chegou o dia do desfile da Vila Isabel, eu tinha que encontrar, né? Porque, não sei se vocês sabem ali, né? Negócio de desfile, a gente ia se concentrar do lado da central, né? E ali é meio bravo, tem que ir em grupo, não sei o quê. Tudo bem, gente. Aí eu falei com a minha amiga que ia desfilar comigo. Falei, olha, eu vou pegar o ônibus, vou pegar o metrô e eu vou te ligar quando chegar na estação, entendeu? Vou levar meu telefone. E aí, tudo bem. Beleza, cheguei na estação, liguei para ela. Ela, tô ainda saindo de casa. Eu falei, gente, o que que eu... Ela, joga o jogo da cobrinha. Eu falei, não tem o jogo da cobrinha nesse telefone.
Pô... O jogo da... isso é que podia voltar, muito, né? Bom. O jogo da cobrinha, que era muito bom mesmo.
Grande entretenimento, né, não? E aí eu sei que... Eu fui, fiquei escutando rádio, descobri que dava, tinha rádio FM, fiquei escutando rádio. E aí descobri que a bateria não estava lá muito boa. E no dia seguinte ia marcar com a Nath de ir no Boitolo, né? Combinei com ela, Nath, vou te mandar um SMS quando acabar o desfile pra gente ir no Boitolo. E aí a bateria foi embora, eu tive que desligar o telefone para conservar a bateria. Nath dormiu demais, quando ela me mandou mensagem, meu celular acabou a bateria. E eu assim, tipo, gente, o que eu vou fazer, gente? E, tipo, e eu imagino que esse celular antigo, né? Não vai, a bateria
vai... Na Carioca, vai... Gabi, pelo amor de Deus, Gabi, fala comigo, eu tô chegando. Gabi, você tá viva? O que, que eu faço aqui?
E aí, gente, aí o grande plot twist, encontrei ali perto do Balança Mais Não Cai uma amiga minha, e a amiga dela tinha aquela bateria externa, aí ela me emprestou, deu aquela carguinha, e aí a gente conseguiu se falar, entendeu? Então, eu realmente revivi essa época de ligar para as pessoas, porque com esse aparelho aí que eu tava usando, eu só dava para fazer
saudade.
Isso.
Eu tenho muita saudade.
E fez os outros reviverem.
Eu tenho muita saudade daquela coisa de tocou o telefone em casa, aí você não sabe para quem é. Aí fica todo mundo assim, ixi, pra quem é? Aí a mãe atende e olha pro seu irmão. Eita, quem é? Quem será que é? E ninguém sabe, não sei, né, quem atendeu. Aí quando a mãe ficava do outro lado, né, no, lá no, enfim, do outro lado da casa, ouvindo a sua conversa, porque dava para ouvir a conversa dos dois telefones. Nossa, era muito emocionante. Eu sinto falta dessa emoção da ligação, entendeu, do analógico? Agora... Chega qualquer mensagem aqui, a gente vê na hora quem é, baixa astral, a gente vê tudo.
Vê tá se visualizou. E eu, na verdade, eu estava conversando com o Vitor no domingo sobre essa coisa do o analógico, ele faz você pensar melhor sobre as suas ações, né? Então, quando você vai filmar, quando o pessoal filmava antigamente, eu não sei, né? Porque eu só entrei no ramo do cinema agora em 2022. Mas dizem que antigamente você tinha ali aquela fita, era muito cara, né? Aquele rolo. Então você planejava exatamente qual imagem que você ia pegar. Pô, agora eu vou fazer uma imagem dando zoom aqui nessa multidão. Agora eu vou pegar uma imagem X, Y, Z. E aí você fazia, era muito... Então você não tinha material bruto... horas e horas e horas, você tinha muito pronto, parecido do muito próximo do que ia se tornar o filme de fato. E aí hoje em dia a gente sai filmando tudo, pelo menos eu posso falar por mim, filmei horas e horas de um carnaval e você não pensa direito sobre o que você está fazendo, né? E a mesma coisa com todos os meios de comunicação, você manda mensagem, hoje em dia você pode apagar, então você manda uma mensagem pro papo carinha. Aí se arrependeu, você apaga, no Instagram nem mostra mais que pagou, né? Só some ali, e aí você não sofre as consequências da sua própria ação. Então, realmente, eu acho que a gente tem que acabar. O mal do ser humano é o desenvolvimento da tecnologia, a gente tem que voltar uns anos atrás,
você,
porque era mais interessante.
Você, uma boa cientista, renega toda a criação.
Por isso que eu fui expulsa, Ellen, da Academia Brasileira de Ciências.
Ela tem opiniões polêmicas, é isso.
As opiniões são controversas.
E pouco comprovadas.
Percebe. Menina, agora, como eu adiantei, né? Teve lá um momento lá, spoiler, tudo, a nossa sessão terapia, para fechar nossa entrevista, né? Vamos para ela. Então, olha só, vai ser aquele... no mínimo que eu espero alguma resposta, assim, sabe... reflexiva, né? Que vocês falaram que durante o documentário, então espero que rola. Mas durante a entrevista que já rolou, né? Então eu quero que vocês respirem fundo, encontrem o divã virtual dentro de vocês, já que vocês conseguem imaginar tudo, encontrem o divã virtual dentro de vocês e respondam pra gente o que o carnaval representa na vida de vocês.
Fudeu, agora a gente tem que mostrar que a gente é profundo. Dá pra botar...
Ai, caralho. Como é que a gente
tem
faz?
Tem gente que define em uma palavra, assim, aquela coisa meio misteriosa.
Não, não dá. Vamos mandar um áudio depois. Vocês acoplam aqui, por gentileza. Posso ligar também, depois que eu pensar sobre isso.
Vamos lá, menina. Então, uma palavra. Cada uma vai falar uma palavra.
Nossa, ficou pior ainda. Maria.
Eu acho... Eu vou.
Vai, Lu.
Eu acho que é porque eu já disse isso. Eu vou repetir que é... Carnaval, eu acho que é essa coisa é o lúdico. É você poder ser quem você quiser sem julgamento, sabe? A gente tem profissões, assim, fora do carnaval, sabe? Eu vejo uma Ellen, que eu não vou revelar quem ela é na vida profissional dela, mas ela é uma puta profissional foda. E aí eu vejo ela como telefonista, falando no telefone igual uma maluca durante o carnaval.
Ô, Luana, era uma palavra, Luana.
Boca. Bem, como vocês puderam entender, o meu momento foi boicotado pela nossa cientista. Então, pode continuar com a sua única palavra.
É, para mim, carnaval é liberdade. É isso.
Telefonista, e você?
Nossa, acho que se foi para...
Não pode vale falar que é uma ligação para Minas.
É. Não, também, gente, calma aí. Acho que ficou mal interpretado aqui. Não, mas a vida é mais que isso. O mineirinho cairia bem? Cairia bem, mas a vida é mais que isso. Muito mais. Não, eu acho que para mim é alegria, assim. Eu acho que no começo a gente falou como a nossa amizade também está muito recheada de riso, né? De graça, de brincadeira, assim, com muito respeito. Para mim, o carnaval representa muito isso, né? Você vê os foliões horas e horas e horas cantando Minha Pequena Eva 50 vezes com um sorriso no rosto. E, enfim, dificílimo sair um desentendimento dali. Eu acho que está todo mundo tão dedicado a ser alegre e ser feliz naquele dia, que as coisas são muito mágicas, assim. Então, para mim, é realmente alegria. É ver a vida com alegria, tá ali, tá presente, de fato, né? É um dos poucos momentos que ninguém fica na porra do telefone e, de fato, se dedica a alguma coisa. Fora eu, que tô ali nas minhas ligações muito importantes, mas o restante da galera não fica, né? Então, realmente, é um lugar que tá todo mundo presente, que é estar presente, que é raríssimo, né? Ter o corpo e a mente presente hoje em dia, de fato, é difícil. Então, para mim é isso.
Vocês queriam mandar áudio depois? Arrasaram na resposta, gente. É maravilhosa. Olha, agora para fechar nosso momento final. Ele é um misto. Vocês vão fazer o jabá. Manda o pessoal seguir lá o Instagram do documentário para acompanhar tudo, né? Acompanhar, né, os updates lá, né? E é o momento da gente que é o beijo. Vocês vão mandar beijo para todo mundo. Que o nome desse quadro é o Beijo Sandy Júnior. Tem o beijo para Sandy, tem a beijo para o Júnior. É o beijo para todo mundo. Fiquem à vontade e aí decido aí a ordem que vocês vão começar. E obrigada pelo papo, meninas. A gente se divertiu muito.
Eu já me perdi. É para fazer o que mesmo?
Eu quero mandar um beijo para o Marcelo Freixo, dizer que ele não quis dar uma entrevista para o nosso documentário, mas ele vai ver a gente lá em Cannes e vai ficar com inveja do Molon.
Eu quero dar um beijo para... Acho que tem muita gente, então não dá para falar em ordem cronológica, mas quero mandar um beijo incrível para o Vitor, que é uma grande inspiração através do livro dele. Acho que o livro dele está sendo palco também para escrever o roteiro. Um beijo para os nossos amigos da produção aí, que vai limpar o áudio, que vai ajudar a editar. Vocês sabem quem são. E eu queria mandar um beijo também para minha avó, que não vai ouvir esse podcast, mas acho que ela é uma grande inspiração para esse momento aqui. Então, minha avó merece esse beijinho.
Eu acho que eu só acrescentaria um beijo na Ivete Sangalo. Eu queria muito tomar uma cerveja com ela um dia, sentada num bar. Então, vai que ela escuta esse podcast e me convida para tomar uma cervejinha. E para o Caetano Veloso, que eu também queria muito passar um domingo lá na casa dele, fazer um almoço, fazer um som, né? Agora que a gente tem um grupo também. Então, se ele também quiser convidar a gente para um domingo em família, eu aceito o convite. Eu mando um beijo para eles dois.
Mas eu acho que é legal também a gente dar um beijo, mandar um beijo para todas as pessoas que aceitaram a entrevista, né? Que a gente conversou durante o carnaval. Então, enfim, foram pessoas muito incríveis que se disponibilizaram ali no meio do bloco. Tinha gente que estava trabalhando, gente que estava tocando e gente que estava curtindo e que parou a curtição para poder trocar uma ideia. Então, acho que também merece um beijo. E, obviamente, Sandy Júnior, de coração. Eu tenho aquele CD das Quatro Estações. Vocês fizeram a playlist da minha infância. Então, obrigada aí vocês também. E um beijo para a Nath, para a Gabi. E acho que chega, né?
Não, e aí fazer um merchan, um beijo para toda a galera que mandou vídeos pra gente, compartilharam materiais para além disso. A gente já tinha essa gravação, que a gente recebeu um montão de coisa. Então, quem ainda não segue o Instagram do No Carnaval, sigam. quem tem conteúdo, quem tem imagem legal desse carnaval, que quer contribuir, a gente quer que seja um trabalho muito além do que a gente gravou, assim. A gente quer a imagem de outros foliões, então sigam a gente, mandem material e vamos fazer esse documentário acontecer todo mundo junto.
Ah, e segue lá a página, O Não Carnaval, making of do pior documentário da história do carnaval de rua.
Olha, meninas, recado dado. Eu quero ser chamada para uma cerveja com vocês, hein? No mínimo que eu espero.
Partiu.
Eu
acho que...
Com samba, né, Gabi?
Com samba.
Com samba.
Pode, então tá fechado.
Porque eu
meninas.
Percebi que é algo muito difícil de encontrar no Rio de Janeiro, né? Samba. É bem complicado, assim. Quase não tem.
Você tem que descolar mais comigo, porque eu tô lá no métier lá da Sapucaí, de Intendente Magalhães. Acho que você vai gostar do Carnaval de Intendente. Carnaval de Intendente tem meio que um pouco aquela coisa da rua, entendeu? A galera chega assim no Preso
Líquido. Já rola o segundo documentário, né, Gabi?
É, eu acho que já rola. Aí tem fantasia no chão. Ei, você quer ser baiana? Ei, você quer desfilar no carro? Ai. É mais ou menos esse estilo, entendeu? Eu desfilei esse carnaval 14 escolas.
Mentira.
Caraca.
13 como baiana e uma eu não consegui, a última eu não consegui como baiana, não tinha mais a fantasia, eu desfilei em ala mesmo. Mas lá intendente assim, homem pode sair de baiana, você consegue sair em cima do carro alegórico. Então, olha, já tô dando ideia para os próximos documentários aí. Então a gente cola.
Gente, adorei esse contato.
Entendeu?
Já pensei nisso. Chama a gente aí o próximo no carnaval, a gente vai gravar com você.
Então, fechou.
Ô, Gabi, mas eu acabei não falando isso, eu não sei se vai entrar isso no podcast ou não, mas queria comentar que eu sou paranaense, mas eu cresci, o meu carnaval, não tem carnaval no Paraná, né, obviamente, e aí eu cresci o meu carnaval assistindo as escolas de samba, e aí é muito louco, porque eu nunca fui, depois que eu vim morar no Rio, eu não consegui ir, porque eu tava no carnaval de rua, né, então talvez você seja aí meu ponto focal para viver esse outro carnaval.
Esse é meu grande problema, Thaís, porque a Gabi fica me chamando, eu falo, um dia de carnaval na Sapucaí, aí eu perco 2 dias na rua. Eu acabo não indo.
É uma logística difícil, né, cara?
Mas eu fui no Boitolo.
Esse pique de emendar um no outro.
Eu desfilei na Vila Isabel e fui direto pro Boitolo. Não tem, tipo, dá-se o jeito.
Cara, bizarro isso aí.
Não, Gabi, ela fica que nem um urso, guardando todas as energias dela pro período do carnaval, assim, aí ela sai.
Muito bom.
É isso, gente. Então tá fechado, ó. Já tá gravado aqui o próximo pior documentário, parte 2. Eu não sei, enfim. O inimigo agora é outro, não sei.
Ah, muito bom! O gigante acordou.
Pronto. Então, fechado, meninas. Obrigada pelo papo.
Obrigada, meninas.
O telefone tocou novamente. Fui atender e não era o meu amor. Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena.
Meninas, eu vou cobrar, hein? Porque eu vou querer um documentário lá de Intendente Magalhães, hein? Eu já tô, assim, já pensando em tomadas que a gente vai fazer, quem a gente vai entrevistar, tipos de personagens. Nossa, gente, o céu é o limite, porque lá em Intendente realmente tem muita história. Vai, olha, já tá marcado, gente. Próximo carnaval aí, meninas, vamos todo mundo para Intendente Magalhães. Ouviu, dona Natália? Também, pra gente fazer esse documentário aí, hein?
E, Gabi, fechado, eu gostei, assim, da roteirista, mas tem que ter um complemento aí, mas a gente vai discutindo isso depois. Mas, olha, agora eu vou ter um papo com os nossos ouvintes, por favor, Gabi, fecha o áudio aí, que não é pra você escutar. Gente, eu tô saindo de férias, vou passar 2 semanas afastada do podcast, mas não se preocupem que vai ter episódio toda semana, eu vou deixar tudo aqui, né, já organizadinho, e a Gabi vai tomar conta de tudo, então, olha... Tratem muito bem a Gabi durante essas 2 semanas. Mas ela começar, ela tá me zoando aqui, que ela vai mudar tudo quando eu chegar, eu vou encontrar tudo diferente. Então, por favor, vocês dêem um puxão de orelha nela se ela fizer alguma coisa. Me procurem lá no Instagram, que eu venho aqui, saio das férias para puxar a orelha dela também. Pronto, Gabi, pode voltar.
Tô de volta. Sim, eu quero um carro. Não, não, não quero. Sabe aquele programa? Então, gente, a gente fez assim uma câmera lá, a prova de som, não escutei nada. Mas eu acho que o importante é dizer para vocês que semana que vem tem episódio novo, né? Mas eu não vou divulgar, não, quem é o próximo entrevistado. Já vou aproveitar que a Nath vai entrar de férias e vou fazer mais mistérios aqui, entendeu? Então vocês têm que esperar até semana que vem, beleza?
Gente, eu juro que quando eu voltar eu resolvo tudo isso com ela, mas por enquanto vocês vão ter que lidar com esses mistérios dela aí, porque eu que sou a pessoa do spoiler, a Gabi gosta de tudo, ela escreve livro de mistério, né? Então ela gosta de tudo bem escondido.
Então, gente, olha só, vamos deixar aí o mistério no ar, assim, dependendo do dia, quem sabe eu jogo uma pistinha lá no Instagram, né, gente? Aproveita, quem não segue o Instagram, chega lá, segue a gente, e a gente se encontra na semana que vem. Tchau, gente!
Ó, aproveitando, já que a Gabi falou do Instagram, vou fazer um momento de Giovanna Ebach aqui e segue a gente lá no YouTube também, hein? Quando eu voltar, já vai ter live, já tá com uma live engatilhada aqui. Essa eu ainda não vou poder dar o spoiler, porque não tá todo mundo... A gente não conseguiu ainda achar um dia que encaixe com a agenda de todo mundo. Mas vai ter live, isso é o mais importante. Essa informação é a mais importante, né? É isso, gente. Beijão. E até daqui a semana que vem, né? Porque vocês vão estar aqui escutando minha voz, vão estar comigo até semana que vem. Beijo!
Eu sou bom de cama, sei fazer café, e ninguém reclama do meu cafuné, mas artista é o caralho, é o caralho,
caralho.
Eu sou bom de bola, jogo com calor, canto na viola, sempre com amor, mas
artista é o caralho, é o caralho,
vacilação, já ganhei dinheiro na televisão, mas
artista é o caralho,
é o caralho,
caralho.
Gosto de cinema, gosto de dançar, de fazer poemas em papel de bar, mas
artista é o caralho,
é o caralho,
caralho.
Já entrei na lista de uma tal mulher, capoeirista e tem samba no pé, mas
artista é